Saúdo a todos com muita estima, os que se encontram nesta basílica mais antiga do Santuário de Fátima, em particular o Reverendo Reitor, que me confiou este tema tão importante para Fátima e assim o espero demonstrar para o próprio catolicismo no século XX e nos inícios deste século XXI que estamos a viver. O tempo é muito curto para um tema tão vasto, pelo que tentarei apontar as temáticas mais importantes dentro do que poderíamos efetivamente chamar de grande epopeia evangelizadora protagonizada pela Virgem Maria. Esta expressão epopeia é uma expressão que não me parece ser exagerada quando se fala desta temática da Virgem Peregrina. Se quisermos, por outras palavras, a grande epopeia evangelizadora protagonizada... Não tem som, pois não? Ah, mas estava a correr bem. Penso que já se ouvirá novamente. Se quisermos, por outras palavras, a epopeia evangelizadora protagonizada pelos que se fazem perpetuadores da memória da Virgem Maria e insistem em advogar que ela continua a fazer com que Deus opere maravilhas também a partir de Fátima. Penso que todos sabemos do fenómeno que acontece a partir deste lugar, de uma imagem sair em peregrinação para ajudar, em algum ponto do globo, os cristãos a viver a sua fé. As primeiras peregrinações da Virgem de Fátima, no rigor da história, são as que acontecem com a veneranda imagem venerada na Capelinha das Aparições. Uma primeira viagem em 1942 e uma outra em 1946. É de facto esta a primeira imagem que se faz peregrina em direção aos peregrinos. Embora esta imagem continue a ser solicitada da Capelinha das Aparições e em datas muito próximas daquelas de 1942 e 46 volte a sair da Cova da Iria, parece ter ficado claro para quem decidia no santuário, na altura, que seria importante que essas saídas se fizessem de forma excepcional. Ficava, contudo, inaugurado, com essas duas viagens da imagem da Capelinha das Aparições, ficava inaugurado um tema que merece peculiar atenção e que é o seguinte: o Santuário de Fátima, para além de ser um lugar centrípeto, isto é, que atrai os peregrinos, torna-se também um lugar centrífugo, desde logo pela imagem que é aqui cultuada se fazer ela própria peregrina, ir ao encontro dos seus peregrinos. E demoro-me neste tema porque me parece ser particularmente importante, até do ponto de vista e até no contexto do que é a linguagem da Igreja no atual pontificado do Papa Francisco. Todos já estamos habituados a esta expressão de Igreja em saída, rumo às periferias, e vemos aqui, muito antes da palavra do Papa Francisco, precisamente esta dinâmica a partir da Virgem que ruma às periferias, da Virgem peregrina, às periferias do santuário, às periferias geográficas e às periferias existenciais, como hoje tantas vezes ouvimos. E sabendo do significado que a mensagem de Fátima tem no contexto das ideologias do século XX, não é difícil estabelecer esta ligação que nos remete para o mundo em guerra, para os lugares sem Deus, para este acontecimento de o santuário se dilatar, isto é, de ultrapassar os seus muros, sair dos seus muros, que graças a Deus nem os tem fisicamente. Como sabemos, o Santuário de Fátima não é um baluarte que tenha muros físicos. É de facto um lugar onde, assim, sem que nos demos conta, entramos no espaço que designamos de santuário. Embora não tenha esses muros, na verdade é que a Virgem Peregrina sai em direção, rompe o perímetro do Santuário de Fátima. Mas, na verdade, não é tanto a imagem venerada na Capelinha das Aparições, feita em 1920 por José Ferreira Tedim, que vai ser o rosto que ela mesma inaugurou. O rosto desta epopeia há de ser protagonizado por uma outra imagem. É a imagem que sai da Cova da Iria no dia 13 de maio de 1947, que havia de concretizar a profecia que o poeta António Correia de Oliveira havia formulado a quando dessa primeira viagem, dessa primeira saída da imagem da capelinha. Diz ele em 42, num telegrama que envia a um congresso que está a ser feito em Lisboa. Diz assim: Nossa Senhora de Fátima, onde é que vais desse modo? Agora vou a Lisboa e depois ao mundo todo. Foi de facto profética esta voz do poeta. E qual é a imagem que vai concretizar essa profecia? Trata-se, se quisermos dizer deste modo, do primeiro ramo de uma árvore iconográfica, isto é, de uma forma de representar a Virgem Maria que nasce em Fátima e que também por isso é importante para a história, para a história humana. É uma formulação plástica que deriva da imagem da Capelinha das Aparições e que é feita segundo as próprias indicações da Irmã Lúcia. Se quisermos, ela vai ser imagem da imagem, isto é, a imagem que não sai e que fica aqui e que já por si era uma imagem daquilo que os pastorinhos afirmam terem visto. Se quisermos, ela vai ser imagem dessa imagem, mas não apenas isso, pois foi, segundo as indicações de Lúcia, feita pelo mesmo autor, e essas indicações são dadas ao mesmo José Ferreira Tedim, com o intuito de simplificar as vestes de Nossa Senhora de Fátima. Esta imagem, que sai em 1947, pertencia ao bispo Dom José Alves Correia da Silva e foi este que a ofereceu quando surge a ideia de se iniciar uma peregrinação pelo mundo. Esta informação faz recuar a data da escultura para antes de 1947. Habitualmente dizemos que esta escultura data de 47, mas a partir do contributo que a doutora Sónia Vazão trouxe no congresso que o ano passado ocorreu aqui em Fátima, sabemos que de facto esta imagem já existia antes de maio de 1947 e que era pertença do bispo de Leiria, Dom José Alves Correia da Silva. Esta informação cruzo-a agora com a memória colhida pelo doutor Luciano Cristino sobre os inícios dessa epopeia. E saúdo com muito afeto o doutor Cristino, que está aqui. O doutor Cristino entrevistou, em bom tempo, uma das protagonistas destas viagens da Virgem Peregrina. Não falo da sua protagonista principal, mas de uma mulher que se junta a esta epopeia pela segunda ou terceira viagem, penso. E segundo o testemunho de Maria Teresa Vilas Boas, é a própria Lúcia que pede que o bispo ofereça a imagem para seguir viagem em 1947. Diz assim, nas palavras de Maria Teresa Paes Vilas Boas, a Lúcia parece ter dito, não levem uma imagem feia a percorrer o mundo. Aquilo que estava previsto era uma imagem de barro. E a Lúcia diz, então, desta maneira, não levem uma imagem feia a percorrer o mundo. Vá ao Senhor Bispo de Leiria e peça-lhe a imagem que ele lá tem, que é essa, que é a que mais se assemelha à visão que eu tive. De uma forma clara, sabemos-lo por outros documentos, mas também por esta memória, sabemos que a imagem que sai em 1947 é a que mais se assemelha à visão das três crianças. Pelo menos é assim que a Lúcia a considera. É de facto uma imagem mais simplificada, toda branca e apenas com um fiinho dourado na orla do manto. Cito um outro documento anterior que faz sentido trazer aqui para esta palestra. Tem as mãos postas em oração, mãos que colocam a Virgem de Fátima na categoria das virgens orantes, ou, diria mesmo, das virgens suplicantes. A esta imagem, que não está neste momento no seu lugar, ali junto à cruz, porque se encontra já em estudo para a sua viagem à Jornada Mundial da Juventude em janeiro próximo, onde estará com o Papa Francisco e com os jovens que estarão no Panamá, a esta imagem sucederam-se várias outras ao longo das décadas para que se pudesse dar resposta aos pedidos de todo o mundo que chegam ao santuário solicitando que esta imagem de Fátima possa percorrer os territórios mais diversificados. Foi o atual reitor que acrescentou uma imagem mais a esta coleção. São, neste momento, 13 imagens, número simbólico, pelo que percebemos. Se nos situarmos agora no dia 13 de maio de 1947 e avaliarmos as fontes que falam de como se preparou essa primeira viagem, percebemos que, como tudo o que inicia em Fátima, não foi fácil. Não terá sido, de facto, fácil. Mais uma vez, a iniciativa surge do mundo laical. Tenho sublinhado esta questão da importância dos leigos em Fátima, não pela oposição entre os vários agentes que compõem a Igreja, mas, sobretudo, para que se desmistifique a tese da construção de Fátima a partir da esfera eclesiástica. É muito corrente na historiografia em Portugal dizer-se que Fátima nasce porque os padres assim o quiseram. E, ao longo de todo o percurso histórico que vemos de Fátima, não temos essa noção se atentarmos a estes episódios, nomeadamente, desde logo, as aparições, o fenómeno aparicional, a construção da capelinha e, mais uma vez, esta questão da Virgem Peregrina. Mais uma vez, é o mundo dos leigos que insiste nesta grande viagem, a primeira de tantas outras que aconteceriam. E mais, é uma questão não apenas laical, mas também feminina. Nasce no contexto do Conselho Nacional da Junta Católica Feminina, pela mão de Maria Teresa Pereira da Cunha, vontade conjugada num contexto que virá a beneficiar da disponibilidade de um padre belga, o oblato de Maria Imaculada, o padre Franz de Moutier. De forma rápida, quem era esta mulher? Maria Teresa Francisca de Assis da Conceição da Rocha Filomena das Necessidades do Sagrado Coração de Jesus Pereira da Cunha nasce, sim, é o nome desta mulher, nasce em Lisboa, no Palácio de São Vicente de Fora, em 1906. Virá a morrer em 1988. Quando inicia esta viagem, a primeira viagem, teria 42 anos de idade. Este nome comprido, que li assim de forma muito, muito acelerada, indicia que estamos num contexto aristocrático. Portanto, trata-se claramente de uma mulher informada que está envolvida de uma forma muito empenhada na ação da Igreja naquele tempo e que tem uma força social e cultural que lhe permite abraçar este grande projeto, diríamos hoje. Quando esta mulher está no Conselho Internacional da Juventude Católica Feminina, em abril de 1946, em Gand, na Bélgica, ouve de uma colega luxemburguesa o seguinte. Portanto, é um conselho que junta as mulheres que estavam na Europa ligadas a esta ação evangelizadora na Igreja. As palavras que aparecem na sua crónica dizem o seguinte: amigas, e se uma imagem de Nossa Senhora de Fátima saísse da cova da Iria e fosse levar à Europa martirizada a mensagem de paz? É de facto uma questão feminina que fica corroborada com uma carta de Lúcia. É uma carta mais tardia, já de 1970, e que tem um contexto específico em que Lúcia está a tentar motivar Maria Teresa Pereira da Cunha para um outro empreendimento, que era a de colocar o Papa na televisão a rezar o terço para todo o mundo. E esse projeto não estava a ter bom acolhimento na hierarquia eclesiástica. E a Lúcia diz o seguinte, para Maria Teresa Pereira da Cunha: Deus queira que a entrevista com o senhor Bispo X, que não vou agora aqui revelar, obviamente, tenha corrido bem. Penso que o melhor seria fazerem as coisas com o conhecimento de suas excelências, mas sem que tomem responsabilidades, como que se não soubessem, isto é, para se evitar o inconveniente dos medos. Depois, em vendo o êxito, então já podem declarar-se e tomar parte. Claro que a parte secular e feminina, eu sublinho esta questão feminina que me parece importante, pode iniciar muita coisa. Nós sabemos que Deus e Nossa Senhora está connosco e por isso não temos medo. Caso encontre dificuldades, penso que podia apresentar o problema sob este ponto de vista. Como se não soubesse e se tratasse simplesmente de iniciativa de mulheres. Também foi assim que se conseguiu iniciar a peregrinação mundial da imagem peregrina. Os princípios são sempre muito difíceis por causa dos medos. Depois, estes desvanecem-se, todos ajudam e tomam parte. Esta carta de Lúcia, já de 1970, fala claramente dessa dificuldade de iniciar uma epopeia que afinal era coisa de mulheres, ou se quisermos, desvarios, como aqueles que nos chegam nos Evangelhos da Páscoa, desvarios de mulheres. Realmente, no livro que Maria Teresa Pereira da Cunha afirma, aparece esta expressão: a ideia, humanamente falando, era atrevida, ousada, louca. A preparação foi áspera e dura. Realmente, Maria Teresa Pereira da Cunha vai ouvir de, por exemplo, o Patriarca de Lisboa: eu não tenho nada com isso. A autoridade para decidir o assunto tem-na o Sr. Bispo de Leiria. Em todo o caso, aconselho a que escrevam para os vários países da Europa, perguntando se vêem alguma possibilidade de dar realização à ideia. E assim foi. Maria Teresa Pereira da Cunha escreve para vários lugares, para vários bispos da Europa, e segundo o seu testemunho, todos se mostraram receosos, à exceção dos bispos espanhóis. Há esta ressalva para o Episcopado espanhol. Ultrapassados os obstáculos, diz Maria Teresa o seguinte: Nossa Senhora iria então percorrer o mundo. A mesma imagem ouviria rezar em todas as línguas. E assim acontece, de Fátima a Maastricht, na primeira viagem por toda a Europa, e depois de Fátima para todo o mundo. Em 8 anos, em menos de uma década, a viagem foi a todos os continentes. Do continente africano pelo lado ocidental, depois pelo lado oriental. Chamou a atenção para a peregrinação que faz no território italiano, ficou conhecida pela Peregrinação das Maravilhas e chega mesmo a ter ecos no próprio Papa, na América do Norte, América do Sul, Ásia e Oceânia. Sublinharia agora, não me vou deter em cada uma das imagens, porque não há, obviamente, tempo para isso, sublinharia agora alguns tópicos que me parecem mais importantes sobre estas viagens. E, se quisermos, seria, enfim, um índice de um livro que poderia ser feito sobre esta temática e que a historiografia já deve à história. Em primeiro lugar, sublinhava esta temática que já tive o cuidado, ou pelo menos a pretensão de abordar, de o Santuário de Fátima ser, de facto, centrípeto e centrífugo, isto é, de ser uma experiência que não é comum a todos os santuários, de a entidade cultuada deixar o seu santuário, sem o deixar, e rumar aos peregrinos. Portanto, fazer o caminho inverso, ir em direção aos peregrinos, a Virgem que se faz peregrina. E não me demoro mais, uma vez que já acenei ao tema. Em segundo lugar, falaria da questão religiosa lida como intervenção política. E falo de uma intervenção política no sentido da intervenção na história humana, com um propósito, uma consciência, e uma consciência muito, muito clara. Como é que numa Europa devastada pela guerra se olha para uma imagem branca quando passa por países de diferentes sinais políticos? De facto, em 1947, a 13 de maio, a imagem já sai em clima de paz, a guerra já tinha terminado, mas encontrará uma Europa em grande tensão, uma grande tensão política. Como é que esta imagem é vista em França, ou como esta imagem é vista em Espanha, ou na Alemanha, por exemplo? São países que têm sinais políticos muito, muito diversificados e muito tensos. Que sentimentos terá despertado esta imagem? Em terceiro lugar, falaria de uma forma rápida também, de como esta imagem proporcionou a que se vivesse Fátima nos diferentes lugares do mundo. Como esta imagem leva a experimentar não apenas a mensagem de Fátima, mas a própria ritualidade de Fátima, que a determinado tempo começa a ser também ela a mensagem, assim me parece. A reza do terço, a procissão das velas, a procissão do adeus. Quando a imagem chega a determinados territórios, todos estes cenários religiosos são, obviamente, desenhados em cada lugar. As grandes veladas ou vigílias de oração, a atenção aos enfermos. Há, de facto, muitas cartas que descrevem este aspecto de forma muito pormenorizada. Como é que a imagem é recebida, como é que ela vai aos hospitais, como é que ela está em determinadas igrejas, nas praças maiores das grandes cidades, como é que é preparada a sua despedida. E esses cenários são muito próximos da ritualidade da Cova da Iria. Num quarto ponto, falaria também, e gostava de também sublinhar que a documentação, para dizermos isto, não está só no Santuário de Fátima ou no Arquivo Episcopal de Leiria. Está também no Carmelo de Coimbra, por causa da relação que Maria Teresa Pereira da Cunha vai estabelecer com a própria Lúcia de Jesus, e está em todos estes lugares, quer nas câmaras eclesiásticas ou nas cúrias das dioceses de todo o mundo, por onde passaram estas imagens, quer inclusivamente nas câmaras municipais, nos governos civis nos hospitais, nas cadeias, nos arquivos destas instituições. Em quarto lugar, sublinharia a inculturação de Fátima nos diferentes lugares do mundo. As paisagens humanas, as paisagens naturais e as paisagens construídas, aldeias, vilas, cidades, campos, florestas, savanas, desertos, os modos de ser, de pensar, os gestos, as vestimentas em torno da Virgem de Fátima, que se por um lado leva Fátima àqueles lugares, por outro lado também é cultuada a partir da forma específica dos diferentes seres humanos que estão nesses lugares. Desta imagem que é envolta num sari, por exemplo, na Índia, ou que em determinados contextos é coroada não por uma coroa de ouro, mas por penas, à maneira dos povos da América do Sul. Esta imagem que anda de avião, de barco, de canoa, de comboio, de carro, de cisne, eu tenho cisne entre aspas, porque obviamente é uma embarcação, mas uma embarcação enorme na Índia em forma de cisne. Talvez um breve texto que trago sempre quando falo deste assunto, que trago sempre à colação, um texto escrito pelo secretário do Reitor, já em 2003, o Sr. António Valinho, que é muito elucidativo de toda esta epopeia que começa em 1947 e que ainda não terminou, como sabemos. Diz assim: de todos os lados nos chegam relatos extraordinários pela presença da imagem nas suas terras, das multidões que acorrem à sua passagem, de participações nunca antes verificadas nas várias celebrações, de um grande número de penitentes que se abeiram do sacramento da reconciliação, da presença de pessoas que há muito não iam às igrejas, da afluência de gente de todo o tipo, das crianças, jovens, adultos e idosos, dos trabalhadores mais simples, dos pescadores, dos operários, artistas, desportistas, doentes, estudantes, presos, militares, políticos, presidentes dos católicos, maometanos, protestantes, pagãos, das ruas engalanadas, dos lindíssimos ramos de flores, dos grandiosos cortejos, das pombas brancas que sobrevoaram e poisaram no andor, de milagres, da paz e do amor, de grandes frutos pastorais e de abundantes graças alcançadas. Este texto, que é publicado na Voz da Fátima em 2003, é uma descrição que pode bem ser o desenvolvimento das palavras mais antigas, agora de um outro poeta, de Joaquim Alves, que vieram a integrar o Cancioneiro de Fátima. Dizia-se assim, ou se quisermos, cantava-se ou canta-se assim: os caminhos da Senhora Universal Peregrina são os mesmos de seu filho nas terras da Palestina. E mais à frente: mundo fora, em toda a parte vagueia a ovelha perdida. Toma-a, Senhora, em teus braços, para sempre lhe dá guarida. O que é, afinal, é isto que estamos a ver, é a consciência de que os cegos continuam a ser iluminados para alcançar a luz, os coxos continuam a saltar a partir do encontro com o Evangelho de Cristo. Num outro capítulo, isto a aproximar-me do final, tentaria abordar como esta imagem proporciona a abertura de territórios ao cristianismo. Como eu olhava para esta imagem como uma escultura missionária de expansão do Evangelho, da Boa Notícia de Cristo. A fundação de capelas, de igrejas em honra da Virgem de Fátima, contribuiu muito para a difusão da mensagem de Fátima, mas sobretudo para o anúncio do Evangelho em determinados lugares. Esta questão em concreto leva-me a rever uma frase que tinha, e confesso aqui uma questão mais pessoal, que não entraria no tal livro, mas que me permito trazê-la para esta palestra. Uma frase que há muito tinha atravessada, digamos assim, mesmo na minha leitura cristã do mundo. Quem sou eu, obviamente, mas senti alguma dificuldade com um dos elogios que Cirilo de Alexandria havia fixado no contexto do Concílio de Éfeso. Quem sou eu, obviamente. Penso que todos reconhecemos as palavras, dizem assim: graças a ti, dirige-se a Maria, como sabemos, graças a ti o mundo inteiro, cativo da idolatria, chegou ao conhecimento da verdade. O santo batismo é dado com o óleo da alegria àqueles que acreditam. Foram fundadas igrejas em todo o mundo. As nações pagãs foram levadas à conversão. É uma nota pessoal que deixo e peço desculpa por isso, mas na verdade, depois de estudar Fátima, designadamente este tema da Virgem Peregrina, olho para este louvor a Theotokos, à Mãe de Deus, e vejo-o plenamente consubstanciado nesta estratégia pastoral de evangelização, nesta epopeia de nova evangelização durante o século XX. Graças à Virgem Peregrina de Fátima, fundaram-se igrejas de sinal cristão por todo o mundo. Termino com uma informação que talvez seja assaz elucidativa, prevenindo que os números que vou dizer não se referem às 13 imagens de Nossa Senhora que peregrinam pelo mundo e previno que as contas foram feitas no Departamento de Estudos que o Sr. Reitor me confia e que foram feitas por baixo. Penso que estamos todos sintonizados. As contas que eu apresento estão feitas por baixo. Só da primeira imagem, a imagem que saiu em 1947 e que já não sai desde 2003, mas que desde essa data já esteve duas vezes em Itália, é uma verdade, já percorreu os caminhos dos mosteiros de clausura em Portugal e já esteve em todas as dioceses no ano preparatório do centenário das aparições, mas só desta primeira imagem que estará no Panamá com o Papa Francisco em janeiro de 2018 e que estará lá como símbolo de paz a peregrinar entre os jovens que ali peregrinam, só a imagem número 1 já percorreu seguramente mais de 629.080 quilómetros. Corresponde não só às 5 voltas ao mundo que se encontram normalmente referenciadas, mas a mais de 15 voltas ao mundo, 15,7, tomando como referência a medida do Equador, não é? O perímetro equatorial. Se quisermos outra ordem de grandeza, estes quilómetros equivaleriam a que a viagem já tivesse, a que a Virgem Peregrina já tivesse ido à Lua e já estivesse a regressar a mais de meio caminho, passando já mais de meio caminho. A pergunta que deixo, agradecendo a atenção de todos, é esta. É de quantos corações humanos foram tocados por esta imagem de Maria, a que chamamos de Virgem Peregrina. Muito obrigado.